para nós podemos finalizar essa introdução toda a profetas, profecias, o Rambam Maimônides continua trazendo mais alguns detalhes extremamente importantes. Diz o Rambam que é algo claro na Torá que as mitzvot são eternas. Não existem diferenças, não existem diminuições e não existem aumentos. Conforme está escrito no versículo, e o Rambam traz os versículos da Torá que falam sobre isso. E, portanto, diz o Rambam, um profeta jamais pode vir e reformar a Torá. Por isso, se aparecer alguém, tanto se é do nosso povo, se é de outro povo, e fizer maravilhas, sinais, o que você quiser, e ele disser que Deus mandou ele para vir acrescentar uma mitzvah na Torá, ou Deus mandou ele vir retirar uma mitzvah da Torá, ou veio trazer uma mensagem de Deus explicando alguma das mitzvot da Torá, de uma forma que nós não temos tradição, que nunca foi ouvido uma coisa dessas, ou dizer que essas mitzvot não são eternas, este é um Navi Sheker, é um profeta falso. Porque a Torá fala de forma clara que as mitzvot são eternas e é proibido acrescentar qualquer coisa, é proibido retirar qualquer coisa, é proibido mudar, modificar qualquer coisa. Se vier uma pessoa, por mais que ele fez maravilhas, fez sinais, fez o que você quiser, se ele diz uma dessas coisas, significa que ele é falso. Não só ele é falso. Diz Maimônides que na época que tinha o Sanhedrin, que tinha o Supremo Tribunal, o Tribunal, segundo a Torá, eles inclusive condenavam esse sujeito à morte, lógico, que tem que passar por todo julgamento. Mas isso é com pena de morte. Então diz o Rambam, se é assim, então para que serve o profeta? Se o profeta não pode acrescentar, não pode tirar, não pode mudar, para que serve o profeta? Diz então o Rambam que o profeta não vem ditar novas leis. E sim, ele vem reforçar e vem ordenar sobre as palavras da Torá e advertir as pessoas para não profanarem e não desrespeitarem o que está escrito na Torá. Conforme está escrito no último dos profetas, Malachi, Zichru, Torat, Moshe, Avdi. Lembrem a Torá do Moshe, o meu servo. E tem outras coisas que o profeta pode dar orientações. São coisas que não tem nada a ver com as mitzvot da Torá. Ou seja, vão para tal lugar ou não vão para tal lugar. Façam uma guerra ou não devem fazer essa guerra. Construam um muro ou não construam. E assim por diante. Uma série de coisas ligadas a outros assuntos que não a Torá propriamente dita. Aí sim, ele pode te dar ordens específicas. Continua o Rambam dizendo, um profeta que profana as próprias palavras, ele vem e diz que Deus mandou fazer assim, alguma coisa que seja, sim, dessas coisas que não são uma mitzvah, não é que está mudando uma mitzvah, alguma coisa do mundo, ele está mandando fazer ou deixar de fazer, e ele faz o contrário, ou um profeta, que tem uma ordem de Deus para dar uma profecia, transmitir uma profecia, e ele não transmite, ele tem pena de morte. Nesse caso seria pena de morte celestial, sim, mas de qualquer forma, assim a Torá diz. Mais uma coisa, diz o Rambam, se um profeta, quer dizer, uma pessoa que se diz profeta, sim, ordenar, transgredir uma das mitzvot da Torá, nós já falamos que ele é falso. Quando isso? Quando ele fala que essa mitzvah não existe. Mas, se vem um profeta e fala: essa mitzvah é ordem da Torá, tem que se seguir. Mas, agora especificamente, só hoje, hoje e amanhã, por um tempo específico, ele fala, Deus ordenou profanar isso por algum motivo, nesse caso, vai se ouvir essa pessoa. Desde que ele, logicamente, se comprovou ser um profeta. Exemplo que o Rambam traz, só antes de mais nada, com uma exceção. Idolatria. Idolatria é algo que, mesmo que esse profeta fale, que Deus permitiu fazer idolatria hoje, proibido ouvir ele, é mentira, é falso, não existe uma coisa dessas. Porque essa é uma mitzvah que Deus não abre mão de jeito nenhum. Idolatria. Mas outras coisas, exemplo. Tem uma famosa história do Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi viveu numa época onde tinha umas pessoas, um grupo muito grande, que o povo de Israel estava se desviando atrás desses caras para servir o Baal, uma idolatria. E chegou um momento que Eliyahu tinha que comprovar para o povo inteiro, praticamente, que estava querendo se desviar atrás desse Baal, que Deus é o Deus. Existe uma proibição. A partir do momento que tem o templo sagrado, é proibido fazer oferendas fora do templo. Proibição da Torá. Veio Eliyahu HaNavi, e vamos fazer algo hipotético. Se aparecer um profeta, quer dizer, alguém que tem todos os pré-requisitos para ser profeta, ele fez sinais, fez... tudo está batendo. E ele diz, a partir de hoje é permitido fazer oferendas fora do templo. Falso. Profeta falso. Ele está contrariando uma mitzvah da Torá para sempre. Falso. O que foi que aconteceu com Eliyahu HaNavi? Eliyahu HaNavi falou, eu sei que pela Torá é proibido fazer oferendas fora do templo. E isso vai continuar sendo assim. Mas hoje especificamente Deus me ordenou fazer uma oferenda aqui no Monte Carmelo para mostrar para esses caras que o Baal não é nada. E eu vou fazer uma oferenda para Deus. Mostrando que Deus vai atender as nossas preces e do Baal que eles vão fazer não vai ser atendido. Deixa a história para outro momento. Mas então o Eliyahu HaNavi falou que Deus permitiu fazer uma oferenda fora do templo hoje especificamente aqui no Monte Carmelo só. Amanhã e daqui uma hora em qualquer outro lugar está proibido. Então nesse caso nós sim acatamos a ordem deste profeta e isso não desqualifica o profeta. E tudo isso, como nós falamos, é só quando se trata das demais mitzvot. Quando se trata de idolatria, idolatria nem por um segundo um profeta pode dizer que Deus permitiu, porque não existe uma coisa dessas. Deus já diz na Torá, eu não vou permitir, isso está tudo escrito na Torá. O Rambam aqui está fazendo um apanhado, está tudo escrito claramente, com o Ash Dvarim, que nós já falamos, está lá claro que você não vai ouvir se ele falar para fazer idolatria. Agora o Rambam chega finalmente a... Como eu sei que uma pessoa é profeta? A pessoa tem todos os pré-requisitos. O Rambam falou antes que ele é sábio, e ele é meticuloso, e etc, etc. Perfeito. Agora ele vem e diz que Deus mandou ele. Ele precisa agora fazer algum sinal. Diz o Rambam, o sinal que ele tem que fazer não é sinais igual de Moshe Rabbeinu. E de Elixá e de Elial, nada disso. Não precisa falar para ele, você quer comprovar que você é um profeta de verdade? Ressuscita uma pessoa igual Elial e Elixá fizeram. Não, não precisa disso. Abre o mar para a gente. Não. Não precisa exigir isso do profeta. Ele não precisa fazer tudo isso para comprovar que ele é profeta. Mas sim, nós vamos testar ele e ver se ele fala coisas que vão acontecer, e essas coisas acontecem. Quais coisas? Todas. Todas as coisas boas que ele está falando que vão acontecer, acontecem sem nenhuma exceção a nenhum detalhe do que ele falou. Isso comprova que ele é Navi, ele é profeta. Diz o Rambam em seguida, que, por isso que eu falei, coisas boas. Porque se ele disser, por exemplo, que vocês estão se comportando muito mal e Deus vai trazer alguma coisa, não vamos nem falar, nem dar ideias para, né? Alguma coisa de Deus livre ruim. e depois essa coisa não acontece. Isso não comprova que esse profeta é falso, porque as pessoas ouviram, fizeram tshuva, e Deus anulou o decreto ruim. Até aí está tudo bem. Mas se ele falar que vão acontecer coisas boas e não acontecem, então significa que ele não é um profeta. Mas tem que ser tudo. O que ele falar, ipsis literis, que ele falou, aconteceu. E o Rambam fala que nós fazemos esse teste diversas vezes para ter certeza que ele, de fato, é um profeta. Diz o Rambam, existem magos, existem feiticeiros, existem videntes, existem... Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Se você disse que a comprovação aqui técnica, lógico, tem já uma diferença que é a pré-condição deles, o pré-requisito deles. Mas Brahma está falando para efeitos disso que você está fazendo um teste. Então, você vai ver agora se o que eles estão dizendo vai acontecer. O que o profeta fala, o que o mago fala, qual a diferença? Isuramba, o que o mago fala, às vezes não acontece nada. E se não acontece só parte do que ele fala, não vai acontecer tudo o que ele diz. Um profeta, vai acontecer exatamente cada letra do que ele está falando. E é por isso que isso comprova que ele é de fato um profeta verdadeiro. Termina o Rambam, e com isso nós finalizamos tudo isso sobre profecia. O Rambam diz mais um detalhe. Quando que um profeta precisa comprovar ser um profeta? Quando ele vem sozinho e diz, Deus me enviou falar com vocês, gente. Aí você dá uma olhada para ele, deixa eu ver os pré-requisitos dele. Opa, um cara especial. Agora, peraí, o que você disse que vai acontecer? Ele fala, vai acontecer isso. E aí você verifica, depois de alguns dias, e vê, aconteceu tudo que ele falou. Aí ele fala mais algumas coisas, você vê que... Agora sim, agora o que você tem a dizer para nós? Está comprovado que você é um profeta verdadeiro. Aconteceu tudo que você falou, sem exceção. Diz o Rambam, quando que é necessário isso? Quando ele veio sozinho e disse, Deus mandou uma palavra para vocês. Mas, se um profeta que já é comprovado para você é profeta, e todo mundo já sabe que é um profeta verdadeiro, vem e diz, o fulano é um profeta, e tudo que ele falar, acatem, você não precisa pedir prova nenhuma. Esse sujeito, automaticamente, é um profeta verdadeiro, você vai aceitá-lo. E o Rambam traz um exemplo para isso. Moshe e Yehoshua. Moshe falou que Yehoshua vai ser o meu sucessor. E ele é um profeta para vocês. Acabou. Ponto final. Está aceito. Não tem mais discussão, não precisa pedir sinal, não precisa pedir nada. Moshe Rabbeinu não falou que esse é um profeta que vai discutir com Moshe? Está aceito. E diz o Rambam, isso vale para todos os futuros profetas, e de fato, de uma forma geral, a maioria dos nossos profetas foram assim, de tradição, de profeta para profeta. Eles foram já transmitindo quem são profetas e automaticamente você aceita, sem precisar de testes. Mas, em um outro caso, precisava de testes. Você vai fazer alguns testes e ver se ele, de fato, é um profeta verdadeiro. Espero que ficou bem claro todo o conceito do que vem a ser a profecia, como ela se comprova. E assim, nós estamos, se Deus quiser, prontos para poder... tanto já entendemos bem melhor sobre Moshe Rabbeinu, sobre a Torá, vamos poder entender melhor também os livros dos profetas. Se Deus quiser, a nossa próxima aula vai ser sobre uma introdução específica sobre os livros dos profetas, os livros dos Neviim.